Estamos apresentando Salão Verde.
Há uma semana da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, a crença no sucesso do encontro continua dividindo opiniões. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e especialista em negociações relacionadas ao clima, Eduardo Viola, expôs uma visão bastante pessimista sobre a conferência, em reunião da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas na última semana.
Viola avaliou que a Rio Mais 20 não terá grandes avanços, porque duas das maiores potências do planeta, China e Estados Unidos, estão pouco interessadas em negociações ambientais e pouco dispostas a ceder soberania nacional. Para Viola, a conferência deve apenas repetir posições ditas em conferências anteriores, com acordos super difusos.
Dentro do governo, a visão é diferente. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lembra que o objetivo da Rio Mais 20 não é mesmo o de construir novos acordos vinculantes, como a Eco 92. O momento agora, segundo ela, é de reforçar a necessidade de caminhos para se chegar ao desenvolvimento sustentável, já que o modelo econômico tradicional não tem sido capaz de autogerir crises financeiras, sociais e climáticas.
Isabela Teixeira concedeu à Rádio Câmara e a TV Câmara uma entrevista exclusiva sobre a Rio Mais 20, como parte da série especial que estamos fazendo sobre o evento. Na última semana, você acompanhou a primeira parte desse bate-papo. Hoje, na segunda parte da conversa com Paula Bittar e comigo, a ministra comenta o xadrez político e diplomático que envolve a conferência. Vamos ouvir.
Como não existe um conceito muito definido do que seria essa economia verde, por exemplo, o país que compõe o G77 tem medo que isso acabe significando barreiras comerciais. Esse medo pode, de fato, impedir acordos ou, enfim, de alguma maneira, significar o fim da economia verde antes mesmo de começar?
É óbvio que ninguém pode, no âmbito das Nações Unidas, discutir um conceito, discutir uma estratégia, um caminho que leve a barreiras de desenvolvimento nos outros países. Isso não tem sentido. Nenhum país vai aprovar algo que seja contra o seu desenvolvimento, a não ser que ele enxergue nisso uma oportunidade para crescer, incluir e proteger de melhor maneira. Que é isso que todo mundo também está vivendo hoje, as perdas desse modelo econômico que está colocado aí. Isso é a grande verdade. Então, eu acho que a economia verde, uma crítica que está na mesa, é que a economia verde não tem conceito. A discussão da conferência não é uma discussão sobre conceitos. Ela não é uma conferência que está discutindo, como foi em 92, que a gente chama de conferência de chegada, discutindo acordos legais, que é uma convenção de clima, que é uma convenção de diversidade biológica, que é uma convenção sobre desertificação. Você vai trabalhar um instrumento legalmente vinculante na natureza internacional. Todos os conceitos, todos os parâmetros devem estar colocados ali. Isso foi em 92. 2012 não é assim. 2012 é uma conferência de natureza política. Está colocado sobre a mesa o caminho de uma economia verde, de uma economia verde inclusiva, no contexto da erradicação da pobreza. É um caminho que leva à sustentabilidade? Todo mundo entende que o paradigma, a convergência é que o mundo precisa mudar a escala da implementação do desenvolvimento sustentável. O paradigma do desenvolvimento sustentável está sendo fortalecido, ele não está sendo revisto. O legado do Rio fica em pé. 20 anos depois, eu falei assim, agora vamos para a ação. Se existia dúvidas, podemos ter outros caminhos, o debate mundial está sinalizando que, olha, nós temos que ir mesmo no trilho do desenvolvimento sustentável. Agora, a economia verde, ela é um dos instrumentos para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O que, que significa essa economia verde? É dada aos países a opção de fazer dentro dos seus modelos, dentro dos seus caminhos de desenvolvimento. No caso do Brasil, como eu disse, nós entendemos a economia verde como uma economia que inclui, que leva uma atividade econômica de baixo carbono, quer dizer, tem que reduzir emissões, permita eficiência energética por unidade PIB, permita inclusão social, proteção dos recursos naturais, leve a questão de produção e consumo sustentáveis, leve essa nova relação de você produzir e consumir com menor intensidade energética, com maior sustentabilidade. Nós temos que assegurar que a economia verde seja aquilo que leve a uma matriz de energia renovável. Ninguém discorda disso. Quais são os países que reúnem as condições de fazê-lo no curto prazo, tempo? Quais são os países que não têm condições de fazer em curto prazo, vão ter que fazer em médio prazo? E quais são as tecnologias que estão sobre a mesa? Não quer dizer que com isso você tenha que impor no curto prazo soluções para todos, mas você está sinalizando um caminho em que você vai trabalhar no âmbito global para que as pessoas possam convergir, por exemplo, para uma matriz mais renovável.
Agora, ministra, a senhora falou, né, como o rumo está traçado, mas como cada país vai chegar é o que vai ser definido. Mas como é que a gente pode tirar, então, da conferência um mínimo de balizamento, um mínimo de compromisso, não que ele seja vinculante, mas a ideia seria o quê? É traçar como se fosse uma espécie de objetivos do milênio, mas ainda objetivo socioambiental. Isso vai ser discutido na conferência?
Vai. Isso é uma boa pergunta sua. O que está acontecendo? 72 foi uma conferência desenvolvimento e meio ambiente. 92 foi meio ambiente e desenvolvimento. 2012 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, em que as três variáveis estão presentes. Então, não é desambientalizar a conferência. É impossível você falar de ambiente sustentável se você não for falar do pilar ambiental. Agora, nós temos que ter uma ambição em relação à estrutura de governança de ambiente sustentável, que, como é colocado na ONU hoje, se revelou completamente insuficiente. Uma comissão foi criada em 92, que se perdeu na estrutura da ONU. Você tem uma necessidade muito grande de coordenar as várias iniciativas sobre o desenvolvimento sustentável no próprio sistema das Nações Unidas. De desenvolvimento sustentável e de meio ambiente, não temos só o PNUMA falando, temos vários hábitats, Unesco, PNUD, Organização Mundial de Saúde, todas as instituições falam, além das chamadas dos acordos multilaterais de meio ambiente, as convenções que você exige uma coordenação. O que está se buscando, no fundo, é você estabelecer novos caminhos dentro da estrutura de governança das Nações Unidas para mudar o patamar em relação ao desenvolvimento sustentável. Um dos caminhos que são sugeridos são os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que você sugeriu no passado, e agora em 2015 a gente fecha essa etapa, os chamados objetivos do desenvolvimento do milênio, que são objetivos que mensuram avanços na pobreza, no meio ambiente, em torno daquilo que é a inclusão social, da proteção ambiental, questão da educação, saúde. Tem vários indicadores. Isso é só para países em desenvolvimento. Se a gente quer ser ambicioso em falar em desenvolvimento sustentável no planeta como um todo, a ideia que está na mesa de negociação é que você possa ter esses objetivos com uma métrica a ser definida e que envolva todos os países do planeta. Que você possa avançar de maneira concreta, não só em torno dos países em desenvolvimento, mas dos países desenvolvidos. Eu não tenho como avançar em desenvolvimento sustentável se eu não lidar, por exemplo, de maneira diferenciada do que tem sido feito até hoje em relação a padrões de consumo dos países desenvolvidos. Se você pegar quanto é que um americano ou um europeu produz de lixo por unidade, por habitante, e compara com países em desenvolvimento, você vai ver que tem uma diferença enorme de resíduos e de intensidade energética associada a isso. A mesma coisa se você for nas relações, por exemplo, de exportação. Quer dizer, eu não emito gás de efeito estufa numa determinada indústria, mas eu compro de um país que produz para mim e eu estou comprando a emissão dele. Isso não é explicitado nas relações entre países de desenvolvimento e países desenvolvidos. Precisa ser explicitado. Os caminhos que devem sair da conferência, das negociações estão avançadas em torno disso, é uma estrutura de governança sobre o desenvolvimento sustentável, um conselho, mudando o patamar que existe hoje, de coordenação, de visão integrada, junto ao alto escalão das Nações Unidas, os objetivos em que você juntaria os países em torno de uma visão comum, numa relação de tempo, sobre onde e como nós devemos avançar em relação ao desenvolvimento sustentável, para todos. Então é isso, por isso nós começamos a falar concretamente de uma agenda que muda a escala em relação ao desenvolvimento sustentável e muda os compromissos de todos em relação, não só são os direitos, são os deveres de todos em relação à agenda.
Como conseguir um acordo eficaz com tantos países envolvidos? Como fugir do vazio no final das contas da conferência? E a expectativa também para a presença ou ausência de um negociador importante, que são os Estados Unidos?
A presidenta Dilma está pessoalmente engajada na mobilização e no convite a todos os chefes de Estado e chefes de governo. No Itamaraty nós temos uma indicação bastante expressiva de vinda de chefes de Estado e chefes de governo. Nós estamos vivendo um momento sensível no mundo, que é de crise, que é de eleição. A vinda de chefe de Estado, às vezes, se não acontecer, virá. Não corre o risco dos Estados Unidos não terem representante aqui. Pode ser a secretária de Estado, quer dizer, que terá toda a autonomia para a negociação e celebrar o acordo. Lembro que em 92, eu me lembro que o presidente era o George Bush, e ele não vinha até o último momento. De repente ele apareceu aqui, fez uma grande campanha, ele ficou 6 horas, participou do encerramento e foi embora. No entanto, não se traduziu até hoje, por exemplo, na ratificação por parte dos Estados Unidos da Convenção da Diversidade Biológica. A importância é da participação de todos os países, as Nações Unidas estão fazendo um esforço muito grande. Agora, nós queremos uma decisão robusta, sim, em relação ao desenvolvimento sustentável e queremos a mobilização, sim, o esforço do Brasil é que todos estejam representados aqui pelo chefe de Estado e pelo chefe de governo. Participar também depende da mobilização das sociedades. Nós teremos a sociedade civil aqui, nós teremos o empresariado. Em 92, isso é uma coisa importante ser sinalizado. Em 92, a participação do empresariado foi muito baixa. Este ano, 2012, é maciça a mobilização do setor empresarial no planeta sobre a RE+20. Então, nós temos visões distintas, não falando só de governo, estamos falando de sociedade civil, estamos falando dos bancos, do capital privado, do empresariado, do business sector, como a gente fala, que estarão todos aqui no Rio de Janeiro com eventos acontecendo e discutindo sustentabilidade, os desdobramentos, os desafios do planeta nos próximos 20 anos. Então, vamos ter muito trabalho e teremos muito trabalho pós-conferência. Acho que a mobilização da sociedade brasileira é essencial para que compromissos são esses que o Brasil, como é que o Brasil implementa esses compromissos nos próximos 20 anos.
A proposta de criação de um tributo sobre substâncias perigosas para financiar a descontaminação de solos desagradou a indústria. Em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o analista Vanderlei Batista, da Confederação Nacional da Indústria, alertou que entre os produtos previstos para taxação estão itens básicos como petróleo, gás de cozinha e insumos para fertilizantes químicos.
Preocupa muito o setor industrial, você está criando uma nova taxa que venha, no caso de produtos básicos da indústria, que tem um efeito em cadeia, quer dizer, a indústria de base vai utilizar aquilo, vai assumir, absorver esse custo e vai repassar. Os demais setores industriais que utilizam esses materiais também vão absorver e vão repassar, fora a incidência dos impostos. Nossa preocupação é tornar a indústria nacional menos competitiva.
Pela proposta, a contribuição de intervenção num domínio econômico sobre substâncias perigosas será de 25 centavos por barril de petróleo e de 40 centavos a R$ 8,80 por tonelada das demais substâncias. O total arrecadado vai para um fundo destinado à descontaminação das chamadas áreas órfãs, aquelas sem responsável ambiental definido. O autor da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, disse estar disposto a negociar outras fontes de financiamento para a descontaminação dos terrenos.
Dica da semana.
A dica de hoje é para quem trabalha com inovação na agricultura familiar e quer compartilhar sua experiência e seu conhecimento com o mundo. É uma bela dica nesta Semana do Meio Ambiente.
O concurso de casos exitosos de inovação para a agricultura familiar 2012 está com inscrições abertas até o dia 16 de julho. Podem participar associações de produtores, processadores e de comercialização, ONGs, instituições nacionais de pesquisa, desenvolvimento e também universidades, organizações internacionais que produzem tecnologia e conhecimento voltados a pequenos produtores, além de pequenas empresas privadas.
Há prêmios de 5 a 10 mil dólares, alguns destinados à compra de equipamentos ou à comunidade beneficiada pelo projeto. Os autores dos 12 melhores casos viajarão para os Estados Unidos para apresentá-los. O formulário de inscrição e as regras do concurso estão disponíveis na página www.fontagro.org.br. O site é em espanhol.
E com essa dica, o Salão Verde fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e Verônica Lima, com colaboração de José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Márcia Fernandes, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.